A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, boa noite. Nascida na roça pernambucana, criada na capital, até hoje se discute se ela ainda tem ou não tem o sotaque doce de cana de Pernambuco. Eu devo dizer que, para mim, sotaque ela tem, mas do açúcar de Pernambuco ficou só a música e o fino confeito em algumas consoantes. Sotaque de uma pessoa só. E que voz! Voz que, quando adolescente, no Recife dos anos 50, não a permitiu realizar o sonho de virar atriz de radionovela, mas a tal voz grave, o timbre marcante, não deixaram de lhe garantir trabalho como locutora no rádio. Logo, ela pôde demonstrar seu talento como atriz, mas só entendeu mesmo qual era a sua vocação dentro da profissão no começo dos anos 70. A comédia a salvou. E a nós também, porque ela nos consola com seu humor. Se hoje o Brasil nos obriga a rir para não chorar, ela vem aliviar nossa tristeza mais uma vez, agora com uma comédia no cinema, Amigas de Sorte. É sempre uma alegria, uma honra receber Arlete Salles.
Querido,
e aí, meu amor?
Um privilégio. Está aqui ser entrevistada pelo Pedro Bial.
Oh.
É bacana, é muito bacana.
Olha, deixa eu contar para o pessoal. A Arlete está lançando, então, esse filme novo, Amigas de Sorte, que por causa da pandemia não vai estrear nos cinemas, vai direto para o streaming. Mas é como a gente está consumindo audiovisual agora, né? Sei lá por quanto tempo ainda vai ser assim. Mas, Arlete, você é estrela consagrada na TV, no teatro. É meio que um protagonismo quase inédito no cinema.
Foi bacana. Gostei muito, muito de ter feito esse filme, né? E com o prestígio de ser uma das protagonistas junto com a Suzana Vieira, com a Rose Campos. Um argumento lindo da nossa querida e inesquecível Fernanda Yang, o Alexandre Machado. O roteirista é o Lúcia Silvestre, bem dirigido pelo Homero Oliveto. Fez uma direção muito boa e é uma comédia com qualidade, que vai divertir as pessoas, mas tem qualidade, tem conteúdo, tem beleza, tem, enfim, o filme se desloca do Brasil para o Uruguai, vai para a Punta del Este, começamos lá no bairro do Bixiga, em São Paulo, para meu desespero, porque eu sou nordestina e o tal do sotaque, né? Chego lá, a mulher descendente de italianos, a dona Nina, o personagem. Mas foi um desafio. Mas eu estava fazendo uma retroativa dos meus trabalhos. Em todos eu tive, em quase todos, um desafio. Um, porque nunca cantou, teve que cantar com orquestra. Foi um momento assim, eu pensei que eu fosse morrer, eu enlouquecer. Tinha o personagem, andava de Vespa.
Você teve que aprender a andar de bicicleta depois de grande?
Depois de velha, né? De Vespa. E me disseram, olha, você não vai conseguir, porque você não anda de bicicleta, não vai conseguir andar de Vespa. Eu falei, mas o personagem anda. Eu vou ter que aprender, eu vou ter que conseguir. E consegui.
Que maravilha.
Lembro até que fazendo os treinos lá com a Vespa, eu, claro, me acidentei. E feriu a boca muito. Corri para o médico e gritava, eu sou atriz, eu não posso ficar com cicatriz na boca, cuidado. Ele olhou bem sério para mim e falou, Arlete, ninguém deve ficar com cicatriz na boca.
Que delícia. Escuta, eu vi só umas cenas do filme. Arlete, você, Suzana Vieira e Rose Campos, elas, a minha impressão, gente, foi uma farra, viu? Elas se divertiram, pelo menos está muito divertido de se ver. Como disse a Arlete, elas saem do Bixiga, elas ganham na loteria e do Bixiga de São Paulo vão para o Uruguai.
O roteiro do Lucas Silvestre, delicioso. E Fernanda com Alexandre faziam coisas muito boas, sempre, sempre. Sempre acertavam.
Eles tinham essa medida de saber passar do limite, mas sem exagerar, chegar ali até onde dá, né? A comédia tem isso, né? Ela tem que transgredir, né?
tem que ser transgressoras, senão deixa de ser comédia, vira drama.
Que aparece no Amigas de Sorte é o tema da sexualidade das mulheres mais velhas, que, por incrível que pareça, nesse mundo todo liberado de tabus, que se fala de tudo, ainda é um tabu. Oh, elas têm desejo, elas fazem sexo e tal. Por que essa, até hoje isso é tabu?
Essa intolerância, né? Só a psiquiatria explicaria isso. Talvez porque o sexo só possa estar ligado à beleza física e a pessoa já com mais idade não é portador de tanta perfeição, de tanta beleza. Será que é isso? Por que essa intolerância, essa implicância com o idoso que possa, com a sexualidade dos idosos, que o idoso possa sentir desejo, sentir sonho, se apaixonar? Não é? Isso foi... O Miguel tratou isso com muita... O trabalho dele sempre é muito inteligente, com a Copélia, aquela louca transgressora, loucamente sexuada, assumidamente sexuada, era só voltada para isso, o foco dela era esse, e ele colocou exatamente uma intérprete já de idade, e a idade com um personagem que também tinha já bastante idade.
Agora me conta aqui, onde foi que você conheceu essas pílulas da eterna juventude sexual?
Foi numa temporada no México. Uhum. Namorei um toureiro uhum. E ele gostava. Ele adorava me ver correndo nua, pelada. Na arena, enquanto ele toureava. Toda madrugada, ele me arrastava e gritava, olé! Olé!
Eu acho que brincando, ele estava ali falando de coisas sérias,
claro,
né?
Claro.
A partir da Copélia, às vezes encontrava pessoas que diziam, ai, a minha avó é uma Copélia, minha avó é exatamente como a Copélia. Então já havia um sorriso, uma tolerância com a sexualidade da vovó, a vaidade da vovó, o desejo de vida da vovó. Já existia ali uma aceitação. Então, Miguel estava cumprindo ali uma boa missão.
E ele te idolatra, né? Ele escreve para você, ele escreve pensando em você. Eu estava aqui ouvindo o que você estava falando e também estava ouvindo como você estava falando. Essa questão do o que ficou de pernambucano no seu sotaque. Os T's do pernambucano, né? É ti-ti-ti. Você mantém...
É o ti e o di.
E o di.
Então, é o di. Eu disse, eu te disse... TI e o DI, ali é que o sotaque se apresenta mais.
Mas o seu presente já ficou carioca.
Ah, sim, mas eu fui me danando aí com o meu sotaque. Quando cheguei, não tinha ainda o recurso das fonos, né? Não tinha esse tratamento. Então, eu sofri o bullying muito quando cheguei aqui, né? Porque todo mundo se divertia com o meu sotaque. Todo mundo que eu digo, as pessoas em volta. No início, eu achei aquilo engraçadinho, mas depois de algum tempo, fui ficando cansativo e doído. Eu fiquei bastante preocupada com o meu sotaque e comecei a prestar atenção na forma como as pessoas falavam. Aí descobri isto que nós acabamos de falar, que no TI, no TI, era que o meu sotaque aparecia mais. E fiquei sozinha em casa treinando, o jeito de falar dos cariocas, e peguei um pouquinho. Não consegui perder muito meu sotaque, que é uma coisa muito forte, né?
Mas olha, falei no início, eu acho mesmo, acho que você fez um sotaque que é só seu. Tem a musicalidade, que vem lá do... Mas não é o pernambucano mais também, já é outra
sim,
coisa.
Sim, já. Eu já estou aqui desde 64, né? Tem bastante tempo aqui.
Vamos falar de transgressões da sua vida. Primeiro, essa transgressão, que é uma menina, você tinha 12, 13 anos quando vai para o rádio, decide ser atriz na adolescência. Esse chamado, vocação, veio de onde? Você ia ao cinema, você gostava de ver os atores e atrizes no cinema? De onde veio essa vontade, essa vocação?
Eu ia ao cinema, sim, mas eu acho que o meu fascínio mesmo era pelo rádio.
Sim.
Que era o grande veículo de comunicação, né, da época ali no estado. Então, eu ficava encantada assistindo os radioteatros e assistindo os shows, enfim. E eu queria ser radioatriz, porque elas eram muito admiradas. Elas eram muito amadas e, claro, eu também queria ser admirada e amada. Eu acho que isto foi que me encaminhou, em princípio. Aí vi um chamadinho lá para fazer testes, assim, para um... Acho que já era para um radioteatro, para um programa de radioteatro. Fui lá fazer o teste, não sei como, que força que me levou, que força misteriosa foi essa, porque eu era muito jovem. Cheguei lá, fiz o teste, não passei, não tinha experiência para nada. Né? E então, eles disseram, não se desanime, viram muito triste, assim, no canto. Não, não fica desanimada, não. Você tem uma voz que pode ser muito bem aproveitada na rádio. E eu fiz um pouco de locução, fiz locução na Rádio Jornal do Comércio, mas eu queria fazer rádio teatro. E consegui fazer, e fiz algumas coisas. E consegui até algum sucesso lá. Mas aí apareceu o Príncipe Encantado.
Pois é. Lúcio Mauro. Aí vem outra transgressão. O Príncipe Encantado chamava-se Lúcio Mauro, vocês começam a namorar e com 16 anos você engravida, solteira. Em que circunstâncias e o que você faz com essa barriga?
Lúcio tinha viajado com Procópio e Bibi Ferreira para montar um espetáculo excursionar. E eu fico grávida sozinha em Recife, morrendo de medo da minha mãe. Mas ele me entregou aos cuidados de um amigo, que no momento não consigo lembrar o nome. E eu disse para ele, eu preciso encontrar o Lúcio. Eu preciso ficar perto dele, porque eu estava muito assustada. E muito solitário, né? Eu quero ir encontrar o Lúcio. Ele comprou a passagem, me botou no avião. Eu fui aqui para Paraíba do Sul, a casa onde morou Carlos Gomes, Procópio Ferreira, Bibi Ferreira. Acho que essa casa ainda existe lá. E eu e Lúcio nos casamos lá.
Uau!
E aí voltei para Recife, mas com registro de casamento. Ah, aí pude chegar junto da minha mãe, com a barriguinha, mas estava casada.
Depois do fim do casamento, eu não quero falar dos detalhes da relação, quero só falar de algo que na época foi uma transgressão imperdoável, você namorar um homem negro, um cantor. Que tipo de preconceito se manifestou quando você namorou o Tony Tornado?
Foi eu completamente despreparada e até ingênua para viver, fazer um percurso desses. Mexer com preconceito é uma coisa muito, muito difícil. O preconceito tem uma violência insuspeitada para quem nunca viveu. Então, quando eu vi, eu estava no meio daquele furacão, não é? Sendo achincalhada, apupada, sendo ofendida e humilhada. E fui ficando ali trôpega e assustada. De repente, aquela história não era mais minha, todo mundo se tornou dono, as pessoas se tornaram donos daquela história. Ela já vinha com várias camadas, de repente veio uma que ainda dificultou mais a minha situação. A imprensa resolveu santificar o Lúcio e me demonizar. Então, eu teria abandonado um casamento com filhos para namorar um negro. Então, isso foi um álibi perfeito para as pessoas que se portavam com racismo, porque nós não estamos odiando ela porque ela está com negro, mas porque ela é uma mulher. Foi para o lugar da moralidade, entendeu? Mas porque ela está abandonando uma família para seguir com um amante. Aí bateram mais. Aí eu sofri muito nessa época, nesse momento. Eu já estava sozinha, o Tony já tinha seguido noutra direção, e eu ali totalmente quebrada, afundando naquele pântano de hostilidade, né? de violência racial. Mas consegui, com o meu trabalho, nessa época eu estava gravando Laura de Selva de Pedra e a Janete Clé, por compaixão, cada vez dava mais espaço para esse personagem, que, por ironia, era um personagem que eu tinha a incumbência de divertir o público. Era comédia.
Era o núcleo cômico. Pois é, te salva, né? Você pode dizer que o humor salvou a sua vida nesse momento, né?
Foi. Salvou a minha vida, exatamente. Eu me agarrei aquilo como um náufrago se agarra a uma bússola e segui em frente e consegui juntar os pedaços e tocar a minha vida e com um duro aprendizado, não é? Porque a gente nunca sai incólume de uma experiência.
Ah, mas muito linda, cheia de dignidade, muito linda. Vamos ver uma cena de Selva de Pedra.
Você tem razões para despedir Vitorinho?
Simplesmente, Didi, porque todos os criados me hostilizam nesta casa. Eu não tenho liberdade de ação. Eu sou uma estranha aqui.
Desculpe, Laura, mas eu acho que isso é um pouco de drama de sua parte. Aliás, você está representando admiravelmente bem o papel de vítima. Uma pena que você tenha abandonado o teatro tão cedo.
Olha, você não brinca comigo não, hein, tá ouvindo? Você fica bem caladinha no seu lugar, porque você pode se dar muito mal comigo.
Mega sucesso, mega. Agora, isso que você falou, cada vez a gente descobre mais uma camada de beleza na Jeanette Claire. Quer dizer, ela entendeu o seu momento, viu que você tinha para dar e você foi crescendo na novela.
Foi muito linda, foi ela. Muito linda, querida. E nos tornamos amigas, foi uma perda, assim, para mim, dolorosa. E foi isso que me trouxe à tona. Foi isso que me salvou, esse personagem, esse trabalho que me salvou. Aí, fui seguindo em frente, claro, caminhei outra vez em terrenos, em terras fofas, outra vez em alguns pântanos, mas dessa vez não expus mais a minha vida. Dessa vez eu fui mais cuidadosa e mais cautelosa com a minha vida, mais zelosa com a minha privacidade, com a minha intimidade.
É isso. Vamos ver uma cena agora com uma parceira sua no filme, Amigas de Sorte, Suzana Vieira, que tem a coisa transgressora de comprar briga na vida, e a gente tem uma cena, eu tenho para mim, que é a primeira vez que vocês contracenam. A Sucessora, 1978.
Sim.
Coitada da Filomena. Eu só espero que ela não morra antes do Réveillon. Isso estragaria os nossos planos. A minha teoria é de que ninguém deve morrer às vésperas de uma festa. Natal, Réveillon, Carnaval. Porque isto arrasa. Isso estraga a vida das pessoas. Agora, já tem festas que se pode morrer sossegadamente. A Semana Santa, por exemplo. Agora, já imaginaram uma pessoa morrer num sábado de Carnaval? Não é de bom tom. Está tudo bem assim, minha querida? Como você gosta?
Para lhe falar com franqueza, para mim pouco importa. Eu não estarei presente ao Réveillon.
Como foi que você disse?
Eu não estarei presente ao Réveillon.
Madame está brincando.
Como você disse, Arlete, você passou a ser mais ciosa da sua privacidade, mais discreta. Já Suzana é espevitada até hoje. O que, que você aprendeu com ela nesses 40 anos de convivência, de amizade?
A Suzana é muito mais corajosa do que eu e ela aguenta tranco. Ela achar que ali está o momento, a felicidade dela, ou um momento de felicidade, ela não se priva. Mesmo agora ela diz, Lailete, eu estou aqui, quietinha, aqui no isolamento, mas não pendurei as chuteiras, não. Pretendo ainda namorar, amar e ser feliz. E as pessoas que acham o que elas quiserem achar. Ela não dá muita bola para isso. Isso já me incomoda mais, a opinião das pessoas. Me incomoda mais do que a ela, provavelmente. Como falou o Jean Paul Sartre, o inferno são os outros.
Mas isso é uma questão que a gente fala, eu não quero me quero saber da opinião dos outros, não me incomoda, mas é algo que a gente pode ficar velho, o tempo passar, mas não é fácil.
Não é fácil. A gente sempre vai se incomodar com a opinião dos outros, de alguém, da família, de amigos. E por que, que a vida da gente pode incomodar tanto ao outro, não é?
A minha tese é de que a vida do outro não está legal para se preocupar tanto com
a vida do outro, né?
Ó, mais uma cena com uma amiga, nossa querida Beth Faria, na inesquecível Tieta de Agnaldo Silva.
Seja direta, por favor. Tu pagou ou não pagou o Gladstone para ele fazer o que me fez?
Eu fiz um acordo com ele.
Pagou quanto?
Carmo.
Eu quero saber. Eu faço questão de saber. Eu quero saber quanto vale o sacrifício de um homem para tirar a virgindade de uma donzela encruada igual a mim. Qual é a cotação? Tu pagou como? Tu pagou em dólar, em BTN fiscal, em ouro?
Para com isso, Carmozina, que desse jeito tu vai me fazer sentir culpada.
Não é possível.
que tu ainda esteja se sentindo feliz com o que fez.
Mas tu é uma amiga que eu mais adoro do mundo!
Aí você não teve problema com o sotaque pernambucano, né? Aí você pode pegar...
Aí foi a minha libertação. Aí eu voltei às minhas origens, aí fiquei... Foi uma delícia retornar às minhas origens, poder falar como... Meu jeito de falar, com o meu jeito, com o jeito da minha terra, do meu povo.
Pegar a lembrança de tantas carmosinas que você deve ter visto.
Sim, conheci tantas. As carmosinas eram as mulheres que não conseguiam casar antes dos 30. Que depois dos 30 eram tias, ficavam... É.
Que mundo, né?
É.
Outro grande sucesso da sua carreira, uma nova rica, Kika Jordão. A novela era Lua Cheia de Amor, e aí tem mais uma parceira de luxo de sua coleção, Marília Pêra.
Como está, Mercedes?
Está melhor, graças aos meus cuidados, que se fosse depender da senhora, né?
Mas que é isso? Vê lá como que você fala comigo, hein? Tucano, sai! Sai já para não aprender o mau exemplo!
Só não carreguei Mercedes dessa casa porque o médico falou que ela não estava em condição. Que a minha vontade era de carregar mesmo.
Mas é muito abuso. Desde quando você é paga pra ter vontade? Se põe no seu lugar, doméstica!
Mas nem que eu era o que eu fosse, tu não tinha o direito de falar assim comigo.
Desde quando? Onde já se viu uma empregada gritar com patroa?
Não sou tua empregada e tu não se provoca, senão eu me ponho nos azeites.
Eu sou uma mulher ilustre, citada nas colunas. Eu não tenho que ficar aqui me sujeitando a bate-boca com gente inferior.
Gente, que jogo maravilhoso. Nem que eu era o que eu fosse. Vocês tinham... Muito bom. Vocês tinham um jogo muito enriquecedor para as duas, né?
Sim, que saudade, né? Que perda horrível. Uma das rainhas do nosso palco. Uma atriz que podia estar em qualquer palco do mundo. Preparada, vocacionada.
Nessa cena eu vejo que ela joga a voz para um lugar que você vai e acompanha, vai para o mesmo lugar.
Não, era de uma delícia contracenar com ela, era enriquecedor. A cena crescia muito com ela. Era um jogo gostoso.
Em jogo gostoso, eu vou mostrar uma cena da sua galeria de personagens. Que era uma adorável maluquete, e aí você está fazendo um jogo gostoso com um super galã, pedra sobre pedra, com Fábio Júnior.
Por favor, por favor, sabe o que é?
O que é que é?
É que eu tô treinada, eu tô sem prática, não vai ser bom.
Não, mas isso não tem problema, é que nem andar de bicicleta, a gente não esquece nunca, entendeu?
Seu Jorge Tadeu.
O que é, dona Francisquinha?
Seu Jorge Tadeu.
Como você vê, ele não para de beijar, né?
Você vê? Diz que não tinha negócio de beijo técnico com o Fábio Júnior, não. Ele gostava de fazer pra valer, é verdade?
Nada de mentirinha. Ele prejudicava a verdade do personagem, da cena. E gostava de ensaiar o beijo.
Ah, ensaiar também. Ficar...
Ensaiar também.
Vamos passar mais uma vez.
Querido Fábio.
Oh, que maravilha.
Eu lamentei tanto o Fábio não ter querido prosseguir como ator. Era um ator maravilhoso. Mas ele se decidiu pela música, era o caminho que ele queria, e disse, não voltarei mais, e não voltou. Eu não acreditava quando ele dizia que não ia seguir com a música, que não queria mais trabalhar como ator. Eu falei, tá falando isso, mas daqui a pouco vai estar aqui.
No ano passado, numa entrevista aqui, ele chegou a dizer que considerava voltar a atuar, mas eu acho que é da boca para fora. O negócio dele é cantar, é uma carreira de tremendo sucesso.
Fez uma boa escolha também.
Fez.
A dramaturgia perdeu, mas a música ganhou.
Alete, eu vou falar agora de você numa cena dramática em que uma grande atriz enalteceu a sua atuação nesse trabalho. 1998, quando a Alete deu um tempo na comédia, fez uma participação especial no seriado Mulher. Depois ela ganhou um elogio. Olha, que não tem preço. Vamos ver.
Doutora Marta, eu não tenho ninguém nesse mundo. Por favor, me diga. O que é que a senhora quer de mim?
Eu quero que a senhora lute pela sua vida. Sinceramente, eu quero muito lhe ajudar. E eu juro que eu vou conseguir. Vou fazer o melhor que eu puder.
Eu tenho certeza que sim. Dizem que a senhora é uma grande médica. Eu sei que vocês duas vão conseguir que esta criança nasça sem nenhum problema. Assim como também vão deixar que eu morra decentemente. Com dignidade.
Tinha participações muito bonitas, sempre. E eu gosto de citar uma que, recentemente, quando reprisaram, eu telefonei para ela, porque eu digo, você é gênio, Arlete Salles. Ela tinha uma participação num dos programas, que é gênio, ela é sensacional.
Eva nos disse isso no ano passado. Numa das últimas entrevistas que ela deu para a gente, ela...
Eu não sabia.
Nada mal ser chamada de gênio por uma atriz genial, né?
Nossa. Soube agora, nesse momento. Que bom, que bom. Eu vou guardar isso no meu coração.
Essa personagem que você fazia tinha um câncer, queria morrer em paz. Você, na vida real, você superou um câncer de mama. O que, que essa doença ensinou para você?
Quando eu concluí o tratamento, eu estava cheia de ensinamentos, de experiências, de ser paciente, de ser mais tolerante, de olhar a vida com mais amor, reclamar menos de coisas pequenas. O tempo diluiu isso um pouco, mas eu acho que sempre... Mas que resta ainda um pouco disso. É um percurso difícil, sem dúvida, é um grande desafio, como a vida é cheia de desafios, né, para a gente superá-los. E é um diagnóstico terrível, né, assustador, mas também o câncer pode ser curado. A vida depois do câncer.
Tá aí você para mostrar isso. Arlete, muitíssimo obrigado. Foi uma delícia conversar com você. Cuide-se bem aí. Eu espero que logo a gente possa se abraçar.
Se Deus quiser. Ficaria com você aqui mais tempo. Adorei também estar aqui com você.
Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado para vocês em casa também. Até a próxima. Cuide-se.
Até breve. Até breve, querido.
Até breve, meu amor. Um grande beijo.
Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá!